Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Hora mais 6 minutos, 20,3, a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Estamos com o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde a você que está ligado com a gente, ou no FM 94,9, ou até no celular, no app Band Rádios, né? Tem todas as rádios ali do grupo Bandeirantes, e você pode clicar no ícone da Rádio Bandeirantes FM 94,9. E a você que está conosco no YouTube, joinha. Te inscreve no canal, deixa o like. É, Benfica. E ativa as notificações, o popular dedo no sininho. Em nome de ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Eu tô sentindo que eu tô com a voz estranha. Ah, meu Deus do céu. Calma, já tá.
Desliga,
sempre
desliga
foi
o ar,
estranha, né?
Já desliga o ar quando
agora não, mas acho que é o cansaço, Benfica.
Tá bom aí.
O dormir
afeta.
Afeta, né? Principalmente, hoje não tem jornada, né? Então, sábado, cedinho já na cama. Porque domingo de noite, né? Domingo pela manhã, cedo, né? Tem o jogo do Grêmio. Aliás, um bom horário. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calma, dor contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta, segurança para viver a tarde. 1:08, 20,6 a temperatura. Luiz Matoso Braga está na mesa de áudio, a central técnica do bigodão, Norival Santos, meteu um bigode aerodinâmico agora, né? O Norival Santos, grande Norivas, e a produção da Valentina Biazon. Por falar na Valentina, estamos aqui com Luiz Henrique Benfica, Calvin Correa e Leonardo Sonda. Valentina, qual a enquete que o ouvinte está já participando desde o Atualidades Esportivas, primeira edição, aqui na Rádio Bandeirantes?
Nossa enquete já é projetando os jogos da dupla Grenal para o final de semana e queremos saber quem vence, o Inter, o Grêmio, os dois ou nenhum. São essas as nossas 4 opções que o ouvinte pode seguir votando, tanto no Twitter quanto na aba comunidade do YouTube. E por enquanto, Daniel, qual tu acha que tá vencendo?
Os dois ganham.
Não, só o Grêmio vence com 44% dos votos e o Inter logo em segundo, mas empatado, matematicamente empatado com os dois vencem com 27% dos votos.
Perfeito, perfeito. Bom, gente, vamos lá. Deu o Fluminense no caminho do Inter na semifinal, na difícil semifinal da Libertadores da América.
É, teremos 2 jogos de futebol nas semifinais da Libertadores, né? Corria o risco, se fosse o Olímpia, de ter apenas um jogo, né, de no Beira-Rio, com a retranca do Olímpia, e depois uma carnificina no Paraguai, como foi ontem, né? Ontem
foi, tu diria que foi um massacre da Serra Elétrica.
Um time tentando jogar a bola e o outro batendo, né? Basicamente foi isso, durante 90 minutos no Paraguai, né? Bola aérea, bumba meu boi e pancadaria.
O jogo foi tão violento de parte do Olímpia que até o Felipe Melo se machucou.
É.
Felipe Melo, que costuma machucar os outros.
Não, teve um lance no segundo tempo que o Ortiz foi dar um pega no Arias e acertou o próprio companheiro. Deu um carrinho no outro jogador do Olímpia. Os caras estavam, sim, ensandecidos, né? O negócio era bater. Bater em qualquer um, jogaram garrafa na cabeça do Keno, nada aconteceu, né?
Não, a Comebol, cara, tem algumas coisas que acontecem na Libertadores que antes, embora não se justificasse, tu entendia não haver punição, porque não se tinha essa grita, era uma coisa mais local, tu não tinha acesso à transmissão do jogo em si, era só rádio, né?
Sim.
Jogos fora, hoje não, hoje tu tem acesso aí. Pô, cara, as imagens rodam o mundo e tu vê que coisas, o cara jogando objeto dentro de campo, fazendo o diabo e não acontece nada.
É, seria o fato da Comebol sua sede em Assunção, Calvo?
É, talvez.
Pode ser, né?
Se bem que às vezes acontece em outros lugares também a punição ela é quase nula, né?
É verdade.
Ontem, uma piada essa Comebol. Eu assisti o jogo ontem assustado. Assustado com a capacidade dos jogadores do Flamengo de perderem pro Olímpia.
É.
Assim, eu falava até já durante a semana, acho que o Fluminense é um adversário mais complicado pela frente. O Olímpia é um time realmente que eu vi muitas fraquezas, assim. O Calvi tá correto no jogo, nos dois jogos do Maracanã, né? Contra o Flamengo e o Fluminense, o Olímpia veio pra só se defender. Contra o Flamengo até deu certo, conseguiu levar apenas 1-0 lá pro Paraguai. Mas é um time fraco, assim, aposta muito na bola aérea, até as chances que teve ontem foram logo no início do jogo com a bola aérea, cruzamentos para a área, o Fábio parecendo muito bem. Mas, assim, é inexplicável o Flamengo ter caído para um time tão frágil como esse Olímpia.
O Flamengo se entregou, né? Saiu ganhando o jogo e depois...
É, aceitou a imposição. Nossa. Do Olímpia, o Fluminense não aceitou, né? O Fluminense quer bater, vamos lá então, vamos fazer esse jogo aí de apanhar e segurar até o... E um dos que mais foi para esse combate, conseguiu, é o jovem, né? O John Kennedy. John Kennedy não teve medo, os caras estão batendo, eu vou para cima.
Sabe que no começo...
Houve uma atuação presidencial ontem.
Exatamente, mas houve dois momentos, Calvin, em que o... percebi assim que o John Kennedy estava pipocando, houve uma bola lançada pelo lado direito, ele não foi para dividir, o cara ergueu a perna, ele meio que pipocou, e na segunda o cara mal bateu nele, ele se jogou, pensei, tá pipocando o John Kennedy.
Quanto é que tá o jogo?
0-0 ainda, mas depois ele foi e fez um gol maravilhoso, sim, né? Aquela arrancada dele.
O passe do Keno também, né?
Passe do Keno.
Ele e o Nino estão pendurados, né? No Fluminense.
Felipe Melo
jogadores
também.
Agora o Felipe Melo, né?
Tem três no Inter também.
A minha grande dúvida é, nesse confronto diante do Inter, se até lá o Diniz vai manter esse atual sistema, com apenas um volante, né? Porque não era assim que o Fluminense jogava no início da temporada, e aí começou a ter uma queda de desempenho nos últimos jogos, e o Diniz então sacou, era o Lima até que vinha jogando mais próximo ao André, e ele tirou o Lima e botou o John Kennedy, e aí recuou o Ganso, né? Tanto que a gente vê agora o Ganso tá jogando de segundo volante, praticamente. Uhum. O Ganso que aparece pouco, dando aquele passe para pifar o atacante, né? Ele pega e faz a saída de bola lá, ele trabalha mais com os zagueiros do que propriamente com os atacantes.
Mas é uma baita de uma saída de bola, né?
É.
A precisão do passe do Ganso é absurda.
Muita qualidade, né? Mas é um sistema, assim, mais ofensivo ainda, né? Porque sem a bola não são tantos jogadores com capacidade de marcação. Então eu tô curioso é pra ver, tá, beleza, o Olímpia é fraco tecnicamente, só vai tentar dar porrada, então vamos jogar. O Inter é mais qualificado tecnicamente, tem mais capacidade de atacar o Fluminense.
Sim, sim.
Não é só bola aérea, né, o Inter tem velocidade com Valência, tem troca de passes.
Sim, o compromisso do Diniz com a seleção brasileira é a partir da próxima semana já, né?
Isso, segunda-feira.
Tá, e aí vai até o dia 13, 12?
É, até 12.
12, né? Depois
volta pro Fluminense.
Tá, mas aí a convocação seguinte não é próxima da semifinal. Então ele vai ter tempo para se dedicar ao Fluminense, né? Porque é uma bronca do torcedor já, que certamente vai querer que ele se ligue na...
Sim. Mas é uma divisão de foco, né? Por mais que, claro...
Isso é bom pro Inter.
É difícil imaginar que o Fluminense vai perder muito sem uma semana sem o Fernando Diniz. Não, até acho que não. Vai ter os auxiliares ali que vão dar sequência ao trabalho e tal, não vai ter jogo. Vai ter só a semana de treinamentos, mas assim, o teu treinador vai estar focado em outra coisa. Vai estar pensando na seleção brasileira, nos convocados, como armar o time, nos adversários do Brasil, e não vai estar focado no Campeonato Brasileiro, nos adversários, nos jogos que estão acontecendo, e também no adversário principal, que nesse caso é o Inter. Então, eu não consigo ver assim, nossa, como o Fernando Diniz vai estar... desfocado, vai ser algo completamente positivo pro Internacional? Não, acho que não tem tanto esse impacto. Mas, de fato, é um treinador que, pelo menos nessa semana, vai estar dividido e acho que vai acompanhar menos, né, do ambiente.
Só não afeta tanto, eu acho, porque é uma semana que todos os times, praticamente os principais, né, estão desfalcados de alguém. O Inter, por exemplo, vai treinar sem o quê? 6 jogadores durante essa semana?
Rocher, Valência, Johnny, Maurício...
Arangues
e o Vitão, que convocado foi, mas não vai por conta da lesão. Então são 6 titulares, né, no caso.
Então tem o Kudê, mas não tem boa parte, especialmente meio de campo, né? Abre aí a dupla de volantes, Johnny e Arangues. Mais o Maurício.
A única coisa que eu sei é que o campeão da Libertadores esse ano, olha, vai merecer todos os aplausos, né?
É.
Porque as semifinais são espetaculares.
São.
Puxa, o Calvin, obviamente que a sua memória nessa hora vai salvar, mas talvez a do Sonda seja boa também. Quais foram as semifinais do ano passado da Libertadores América?
Ano passado foram... não lembro se foi, o Palmeiras foi eliminado na semifinal, não lembro agora.
Contra o Atlético?
Sim, eu lembro que foi para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou na decisão. E do outro lado, o Flamengo eliminou o...
Vélez Sarsfield.
Vélez, então é isso aí. Palmeiras e Atlético Paranaense.
Ganhou 2-1 o primeiro jogo e fez 4-0 lá em...
Então um nível bem abaixo desse ano.
Argentina.
Né? A gente pode até dar uma mergulhada aí depois, claro, mas aí com recurso da internet.
Qual é que
porque
tu quer?
Eu não lembro assim de semifinais tão
2021,
boas.
2021, vamos lá. Barcelona anos. De Guayaquil e Flamengo.
Ó.
Atlético Mineiro e Palmeiras.
Ó, esse é um jogo bom. Mas no conjunto não, né?
Esse
ano tá muito forte.
Eu acho 2020 ele como uma boa, né?
Palmeiras, River, Santos e Boca.
Ah, bom, aí é isso.
Não, são times fortes, né? Mas eu acho legal que essa Libertadores ela tem boas histórias. Boas histórias. Tem um Boca que não venceu nenhum jogo que chegou lá. Tem um Inter que se moldou durante esse mata-mata, mudou completamente, chegou na semifinal. E tem esse Fluminense do Diniz que sempre foi muito criticado, né? Ah, o Diniz não chega... O Diniz não compete, o Diniz não chega nas principais decisões e pode agora chegar, quem sabe, numa final de Libertadores. Então...
O único técnico brasileiro. É? Apesar de ter três times brasileiros, o treinador é só o Diniz. São mais técnicos argentinos, né? Dois argentinos, o Almirón e o Cudê, um brasileiro que é o Diniz e mais o português Abel Ferreira.
É que ninguém aguentava mais, né? Também... Flamengo, Palmeiras, River Plate, sempre os mesmos, né? Então acho que Inter e Fluminense surpreendendo positivamente, chegando, acho que temos mais esse clima de ineditismo, né? Pô, vamos ver uma coisa que
assim,
a gente não tava vendo.
Né? Em termos de qualidade do jogo, eu espero muito mais de Fluminense e Inter do que de Palmeiras e Boca.
Eu também.
Acho que o Boca vai, de novo, apelar pros pênaltis, tentar levar ao máximo aí, enrolar o jogo e garantir com o Romero. Porque o que o Romero cata de pênalti é um negócio de maluco, né?
É verdade.
Então, eu tô imaginando um jogo muito mais solto, claro, vai ser competitivo, marcado, mas com mais qualidade para Fluminense, sim.
E torcer para que não tenha chuva, né? Porque o gramado Maracanã, que horror aquilo, hein?
Vai ficar uns dias aí de molho, né?
É. Sim, mas antes, dia 27 deve ser o jogo.
Eu vi uma matéria, cara, eu não sei se foi na Bandeirantes ou no Sport TV, ESPN, vai, tanta coisa que o cara assiste. Uma preocupação muito grande com o nível do futebol brasileiro em relação a isso. A gramados e o ponto de interferência no desenvolvimento das competições.
Pois é, e pesa mesmo, né?
E olha, nunca se teve tanto gramado ruim como a gente está vendo agora, né?
Olha, exceções mesmo, Beira-Rio, o Alfredo Jaconi, mas aí é Série B.
Do Corinthians é bom.
O gramado do Corinthians
é bom. Sintéticos ali.
O Morumbi.
Morumbi é bom, sintéticos, aí, tem a questão do sintético.
Grama natural. Não, tô pegando a grama natural.
Mas...
O Beira-Rio,
o da Arena Morumbi. Melhorou um pouco, tá? Um pouco.
Pouca coisa.
Melhorou um pouco.
Tá. É, mas diante do que era, né?
O último jogo que eu fiz na Arena, eu tava do campo ali e a visão era, pelo menos do campo, era boa.
Lá de cima me chamou a atenção. Me chamou a atenção. O jogo foi Cruzeiro.
Isso.
É que ele é pintado, jogo, né? Ele é pintado, sim. Né?
E agora, por exemplo, no final...
O gramado da Arena é pintado, né?
É a famosa maquiada, né?
Mas, visualmente ele tava legal lá de baixo, pelo menos.
No final de semana agora, inauguraram a... Eu vou
perguntar pro Jorge Estrada como é que tava o gramado, ele disse, vou fazer uma gracinha, não sei, não comi.
Sim.
Sido Jorge Estrada, grande figura.
Inauguraram a Arena MRV aí no final de semana, sem as condições ideais ainda do gramado, né?
Normalmente é assim.
Tiveram que parar o jogo pro árbitro lá chamar os caras pra reparar o campo no meio da partida.
Tem que inaugurar na minha gestão.
Isso é algo que o futebol brasileiro vai ter que evoluir, né?
Tem coisas, gramados. Cara, que assim, ó, eu tenho uma bronca dessa relação que o Grêmio, da Arena com o Grêmio, enfim. Também é problema do Grêmio, não adianta eu ficar falando aqui. Mas eu não gosto. Eu acho que não é uma parceria. A parceria tá todo mundo remando pro mesmo lugar, né? Claro que não. E a coisa parece que não flui dessa forma. E eu sempre relembro essa entrevista que eu ouvi do presidente Paulo Doni. Pô, a galera que tá no YouTube aí pode procurar. Pô, o presidente falando sobre o que que se chamado da arena, toda a tecnologia, que ele estava impressionado com tudo. Eu me lembro porque a gente foi convidado para um churrasco, eu fui falar na OAS, o torcedor ficou brabo comigo, né? Agora tá aí, o Grêmio não é dono do estádio. Mas enfim, ali se falava sobre a questão do campo já, né? E a ideia, o que que era? Ah, vai ser um gramado como é do estádio antigo lá de Wembley. Grama natural, com costuras de gramado sintético, um gramado de alta tecnologia, papapá, papapá. Beleza. Daqui a pouco começa o jogo contra o Hamburgo, parecia o gramado de uma praça lá perto de casa. Levantava uns pedação, rapaz. E os caras até hoje, que ano foi inaugurado? 2010?
2012, final do ano.
2012. Cara, nós estamos em 2023, cara.
11 anos.
São 11 anos e até agora o Grêmio não resolveu. O Grêmio não, a Arena não resolveu o problema do gramado, cara. É incrível isso.
Vou tentar achar o vídeo aqui do... Se der, vou colocar no ar aqui pelo meu celular mesmo.
Ah, é uma boa, Benfica.
Esse vídeo...
Eu não me lembro quem é que fez esse vídeo, cara.
Mas o... Aqui. Até... Conseguiu?
Não, vai falando não, mas... aí, Calma.
Em relação ainda a Fluminense Inter, né? Eu não sei se o Vitão, por exemplo, vai ter condições já de estar à disposição no primeiro jogo, porque é uma preocupação, né? Claro que o Hugo Malo até foi bem na partida contra o Bolívar, mas digamos que os atacantes do Bolívar, na condição técnica, eles são muito inferiores aos do Fluminense, né? Sim. O Fluminense tendo o artilheiro da Libertadores, que é o Cano. E que até, nesse caso, não interfere a altura, né? Porque o negócio do Cano não é tanto gols de cabeça. E o Fluminense, não, é um time também que fica cruzando tantas vezes assim, né? É mais de toque de bola, de entrar tabelando. E com o Cano e o Kennedy, diante de uma zaga sem o Vitão... seria uma preocupação maior. Assim como do outro lado, acho que o melhor cenário para o Inter é conseguir colocar o Ener Valencia no mano a mano, no espaço contra o Felipe Melo. Porque o Felipe Melo ontem foi muito bem, porque o jogo do Olímpio era só bola aérea. E aí o Felipe Melo, né, bem posicionado, sobe bem e tal. Mas quando o Fluminense ataca, que ele avança seus jogadores, e aí o adversário recupera a bola e tem esse espaço do contra-ataque... Como o Valencia fez diante do Ferreira, né, o zagueiro do Bolívar, bota na frente, na velocidade, e o Felipe Melo não chega.
Ah, não chega.
Então, eu vejo...
Se chegar, cometer a falta, aquela coisa.
É, olha o que eu achei, assim, pô, que tem uns negócios que o cara acha, né? Eu pesquisei aqui. Relação entre Grêmio e Arena é uma dor de cabeça. Esse vídeo... Ele foi postado há 9 anos. Donos da Bola RS debateu isso na TV. 9 anos.
Houve só um momento em que essa relação foi boa, porque o diretor da Arena Porto Alegrense era de Porto Alegre aqui, não vou lembrar o nome dele agora, ligado à antiga direção do Grêmio. Houve naquele momento e, obviamente, que aí a Arena tinha todo o interesse, né? Então, uma boa parceria. Depois... Hoje são, e nada contra.
Me lembro do discurso do presidente. Cuidem desta gente aqui. Lembra? Na inauguração que tinha os representantes ali da arena, no gramado e tal.
Hoje não são nem pessoas. Aqui não é... Como é que chama? Não é nada contra quem é de fora, né? Mas não tem um carinho, assim, né? Por Porto Alegre, pelas coisas de Porto Alegre. É uma empresa que vem de fora, são... Gente que veio de fora e que ou se adapta a Porto Alegre ou não se adapta. No caso, eles não se adaptaram. Eles só veem aquilo ali como negócio, não tem uma ligação afetiva com o Grêmio. Então, estou ali só para ganhar dinheiro mesmo.
Já. O que é, o que convenhamos, é uma pena, né? É uma pena porque o Grêmio sofre com esse prejuízo em relação a...
Não pode fazer uma promoção por ingressos,
pode
por
fazer
exemplo,
promoção, né? E vai depender muito do torcedor, né? Pra ano que vem se tá no horizonte do Grêmio aí uma Libertadores da América, né? Então a coisa, ela vai se encaminhando aí para a necessidade de contar com o torcedor. Como sempre é, e agora mais do que isso.
Falou Libertadores da América na Arena, e eu comecei a imaginar já o horário das 7 horas da noite, com 50, 60 mil pessoas na Arena. que vai ser a entrada do torcedor no estádio, as catracas, oh, meu
Leonardo
Deus.
Sonda, vamos um problema de cada Mas é, tu tem razão.
Às 7 horas da noite, esse horário da Comebol não existe, né?
Não existe. Pra ver como é que vai ser a distribuição, ainda não aconteceu, né? Dos jogos aí de Fluminense, Inter e Palmeiras e
ainda
Boca.
Não.
O que será que a Globo vai preferir?
Acho que vai ser Palmeiras e Boca.
Palmeiras,
né?
E Boca.
Pois é.
Claro, sem dúvida.
E ainda tem a questão.
Será?
É.
Eu acho Palmeiras e Boca.
Acho que tem mais audiência.
Olha. Eu vejo Inter e Fluminense seria mais.
Dois clubes
é que o Inter e Fluminense teria mais audiência que Palmeiras e Boca.
Teria a secação do Flamenguista. Né?
Não,
o Vascaíno.
É Vascaíno, é Botafoguense, é todo mundo. Aqui é o Inter, é o Colorado, é o Gremista.
Gilmar Machado era o diretor da Arena Porto Alegre.
Gilmar Machado.
No melhor momento da Arena. No comecinho. Mas olha, essa dúvida é legal, hein? Eu acho que.
Interessante.
Eu acho que a Globo vai optar por Fluminense e Inter, cara.
Seria uma surpresa. É. Mas eu acho que faz sentido. Assim.
Para o público brasileiro, o Daniel acabou de falar aí quantos.
Teria muito mais audiência no Brasil esse jogo, claro, do que Palmeiras. Claro. Se bem que o Palmeiras até a torcida do Corinthians cercando São Paulo e Santos. Mas, cara, é muito mais interessante o duelo brasileiro.
Eu não sei também como é que funciona a interferência lá de quem tem os direitos na Argentina, né? Porque aí só tem um argentino envolvido.
É que o Palmeiras e Boca a gente fala muito também pelo Boca, né?
Sim, sim.
Pelo que representa o Boca e tal, mas o duelo brasileiro, entre brasileiros, é bem mais.
Essa hora os executivos lá estão
quebrando a cabeça.
Estão preocupados, né?
Quebrando a cabeça.
Mas é interessante isso que eu
posso falar.
Os caras estão pensando.
Tem outro ponto, eu não sei, o outro jogo vai ser na terça ou vai ser na quinta?
Aí é que tá, não pode
acho
fazer.
Que de isso repente, depende da
dois
escolha.
Dois jogos e um dia, outro no outro?
Porque também.
Senão um vai ser a 7.
Não,
né?
E porque também tem a Sul-Americana. E aí tem o Corinthians.
Ah, é verdade. O
Corinthians vai jogar ou na. Eu não sei se a Sul-Americana vai ser na terça ou vai ser na quinta. Não vai ser na quarta-feira, né?
Tá, mas aí é Sul-Americana, né, gente?
Sim,
boa,
mas
né?
É que, por exemplo, o Corinthians não vai jogar no mesmo dia do Palmeiras. Se o Palmeiras fosse o jogo deslocado pra quinta-feira, o Corinthians também não jogaria na quinta-feira. Teria que jogar num outro dia. Eu acho que por isso o do Palmeiras é mais fácil de levar pra quarta, que aí o Corinthians joga na terça ou na quinta, tanto faz.
Uhum.
E aí o jogo de Fluminense e Inter também iria para um desses dias. Eu acho que a Sul-Americana também vai afetar nessa escolha de TV.
E é a mesma? É o mesmo?
Era a mesma semana.
Mesma semana?
É.
Quebra-cabeça.
Complicou, Leonardo.
Complicou. Sonda. Mas, de fato, Inter e Fluminense acho que é o grande jogo dessa fase, mais parelho em termos de time. E que jogo fantástico, né, que a gente vai ter. Que confronto fantástico, né? Dois treinadores... que tem ideias muito diferentes, mas ideias até que chamam a atenção no futebol brasileiro por serem de fato muito diferentes, muito fora da curva. Tem dois goleiros muito bons, Fábio Rocher, tem dois centroavantes que estão fazendo gols, Valência, Cano.
Agora tem umas
artilheiro da Libertadores, né?
8 gols.
Os dois tinham algo em comum.
Não são 9? Acho que.
8. Não, ele estava com 7.
Ah, tinha 7, eu achei que.
Mas isso, pelo menos nesta edição, neste momento da Libertadores, se distanciaram um pouco. Porque eram dois treinadores considerados caras de um sistema só, caras de um jeito de jogar só. O Coudet está mudando isso, pelo menos se adaptou lá contra o Bolívar, vem fazendo algumas alterações. O Diniz não, o Diniz segue na sua ideia. Ah, é fora de casa, agora os caras do Olímpia vão pra cima. Tô nem aí, vou botar mesmo a escalação ofensiva do primeiro jogo.
E ele botou muito pelo time do Olímpia, o time mais ofensivo.
Não, mas é que uma coisa...
Adaptação ao jogo, né?
Uma coisa seria, beleza, no Maracanã, os caras vão vir retrancados, preciso de mais um atacante. Claro. Ok, agora o jogo é no Paraguai, eu tô com a vantagem, eu vou me defender. Não, claro, vou de novo.
Eu mesmo esperava, time. Eu te confesso que eu esperava um Fluminense mais resguardado, assim, pra...
O Diniz, ele até, eu acho que ele se adaptou um pouco mais já no Fluminense do que em relação aos últimos trabalhos. Mas ele ainda é um cara bem mais inflexível do que o Coudet, se mostrou pelo menos nos últimos jogos.
Sim, o Coudet é aquela história do Alan Patrick, né? Vai ser o segundo atacante.
De atacante e tal. Mas vai ser muito interessante. E aí Fica a pergunta,
eu até,
né?
Eu até imaginaria, por exemplo, vendo o que o Olímpia fez ontem, também já contra o Flamengo, do Coudet tentar novamente aquele sistema de três zagueiros, porque era só bola aérea, né? O Coudet fez isso contra o Bolívar, né?
Sim.
Botou um sistema de três zagueiros, que os caras ficavam chuveirando na área e tinha maior proteção. O Diniz não, o Diniz, não tô nem aí, os caras vão ficar jogando bola na área, eu vou comer o sistema, vou matar os contra-ataques.
E pelo trabalho de meio campo, né, de muita aproximação de jogadores, não dá pra imaginar, será um Bruno Henrique nesse time do Inter, saindo Maurício, uma adaptação assim mais em meio campo do que de fato cinco defensores lá atrás? Talvez um preenchimento maior do meio-campo para tentar brecar esse time do Fluminense, né? Tem Ganso, tem Arias, tem...
O Arias, para mim, é o melhor jogador do Fluminense, cara. Que jogador, cara. Que energia, que vontade de jogar que tem esse cara. Não se entrega nunca. E ontem o que tomou de pancada, até fora do campo os caras bateram.
Aliás, depois eu quero falar sobre isso, inclusive. 1h32 que me chamou a atenção, detalhe que eu considero muito preocupante. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência de clientes, cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br. 1h33, este é o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
É hora de Libertadores e a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão. E a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos. E você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima. Vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa? Na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções para DPS, disjuntores industriais e bornes, interruptores e tomadas, quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934, e na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense, há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é Agro Performance Unicinos.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito Final.
Uma hora mais 38 minutos, 20 graus a temperatura, ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor, Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece, Grupo Delta Segurança para viver a liberdade. Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa, na BT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções para DPS, DR, interruptores e tomadas, quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais. Em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, fone 3018-3800. Ou abtelétrica.com.br. Está precisando dos serviços, né, de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? Grupo Delta, acesse grupodelta.net.br. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Uma hora mais 40 minutos, 20,4. A temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. O que está me preocupando? Eu não vi o jogo do Palmeiras, tá? Então, não vou falar sobre esse jogo.
Porque ninguém viu o jogo do Palmeiras.
Eu assisti Racing e Boca. É. Né?
Acho que o Abel Ferreira tinha...
E a transmissão do
banco
jogo...
ali, um celular, isso, ele viu também em Boca.
E a transmissão do jogo do Internacional, viu o primeiro jogo também entre Boca e Racing... Não gostei em nada das arbitragens, mas em nada.
Era isso que estava te preocupando?
Os caras estão deixando a violência com resulta, né?
É.
Estão deixando, inclusive, o VAR, né?
Infelizmente, a tradição da Libertadores.
É, né? Mas é que assim, ó, nós tivemos muitos lances de expulsão, né? Muitos lances de expulsão, né? o que seriam de expulsão, né?
É, aquele lance do Rojo, né, no primeiro confronto diante do Racing.
Ah, deu um cotovelaço, né? Ali é o seguinte, foi nítido pra acertar o...
Sim.
Ontem o jogador, foi o Keno, né? Além da garrafada, tomou um cotovelo. Não, não foi o Keno. Acho que o Arias foi agredido sem bola também, né? E nada da arbitragem, nem marcou. Ganhamos a disputa, hein?
Ah, verdade.
Ganhamos a disputa.
A nossa produtora, Valentina, me mandou aqui a matéria da Folha de São Paulo, tá? Do Gabriel Wacker, que é um jornalista que acaba circulando nesses bastidores, né, das emissoras, ele acaba vazando algumas informações que sempre se confirmam. E ele acabou publicando na sua coluna, lá no UOL, também na Folha de São Paulo, que a Globo, de forma extraoficial, ainda não foi comunicado, de forma oficial, decidiu escolher Fluminense Internacional para transmitir em TV aberta para todo o Brasil, inclusive na Grande São Paulo. E que o jogo do Palmeiras e Boca ficaria com a ESPN. Claro que isso deve ser confirmado ainda ao longo do dia, talvez na segunda-feira. Mas, de fato, extraoficialmente a Globo então escolhendo esse jogo do Fluminense do Internacional para TV aberta todo o Brasil.
Seria o jogo da quarta-feira, 9h30.
Possivelmente. E aí é um horário bom, né? Quarta, 9h30, horário tradicional, né? Principalmente pro jogo da volta é importante.
Sim. E é tudo 9h30, né? Não tem 7 horas agora nessa fase, ou pode ter?
Acho que não, né?
Poder sempre pode, né? Comebol é uma caixinha de surpresas. Mas a tendência é que as 7 talvez seja alguma coisa de sul-americana, talvez. Mas não sei se de Libertadores.
Um final de ano bem interessante pro torcedor do Internacional, né? Porque essa expectativa, assim, de... Até estava falando com o Marcelo Figurelli agora há pouco ali, colega do departamento comercial. O Internacional, sendo campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial tradicional aqui no final do ano. Teve uma discussão séria com o Braguinha. Marcelo Figurelli e Braguinha discutiram fortemente. E até vou. Forte, eu fiquei preocupado. Olha,
o Figurelli meter a mão com o Braguinha, ele vai sair perdendo, hein?
Vai sair perdendo. O Braguinha é ninja. O que acontece?
Você acha que o torcedor colorado, então, já tem que ficar de olho hoje, 3 da tarde, na tela da Band. Vai passar Al Ittihad e Al Hilal. O Al Ittihad, que foi o campeão da Arábia Saudita da última temporada, estará no Mundial de Clubes.
O Figurelli está contando já com esse Mundial. E mais do que isso, está contando com... No ano que vem começa um novo Mundial.
Tem aquele...
E aí os mais recentes campeões da Libertadores vão disputar. Então o Figurelli está projetando 2 Mundiais na sequência. Mas a briga, eu faço questão de relatar aqui.
O Super Mundial é 2025.
Ah, então o Figurelli tá equivocado, então.
Não, mas talvez não classificam os campeões da Libertadores.
Sim, dessa, anteriores.
O Mundial só em 2025.
Será disputado realmente em 2025.
Mas a briga, eu faço questão de contar aqui, porque o ouvinte quer saber das coisas da dupla Grenal, é uma briga de um colorado e de um gremista. O que o Braguinha provocativamente falou o seguinte: olha, vai ser um ano muito bom, final de ano muito bom para o Internacional. E vou te dizer mais, Figurelli. E no próximo Grenal, o Inter ganha também. O Braguinha, gremista, admitindo. O Inter ganha, vai estar tão embalado que vai ganhar o Grenal. E aí o Figurelli: não, mas aí nem interessa Grenal. Se eu for campeão da Libertadores América, não estou nem preocupado. Posso perder Grenal e eu quero ser campeão da Libertadores América. Aí o Braguinha: mas... Você não tá cansado de perder pro Grêmio?
Vai, Braguinha
muito
foi nos
tempo perdendo pro Grêmio. Vai ficar a vida inteira perdendo pro Grêmio. Aí o Figurelli: não, como assim a vida inteira? Essa coisa começou recentemente, porque o Internacional, durante longo tempo, e eu fiquei preocupado, tava entre os dois ali, cara. E o Braguinha já tava começando a se armar, cara. Fiquei muito preocupado, cara. Tô falando sério, cara.
Agora, esse final de ano aí, nossa.
Promete, né?
E se der problema pro Inter uma eliminação que pode acontecer, não evidente, é um absurdo, sim, né?
Evidente. O Lucas Dias é turista aí, Lucas Dias?
Sentimento de frustração. Tava fazendo uma gravação, né? O sentimento de frustração ele vai ser muito grande, né? Claro. No momento que tu cria expectativa...
E ainda mais...
Aí assim, volta tudo, né?
Vamos ver agora, nesse período em que não tem a Libertadores, como o Inter vai sair no Campeonato Brasileiro, né? Se ainda vai conseguir dar uma arrancada para se colocar, no mínimo, ali numa condição de chegar nas últimas rodadas do Brasileirão...
Para garantir a próxima Libertadores.
Não conquistando uma Libertadores, para tentar ainda chegar, né, na vaga da Libertadores. Seria muito ruim tu sair de um cenário de possível título desta Libertadores para não título e jogar a Sul-Americana em 2024. Seria uma catástrofe. É, se fosse pegar até... Eu sei que o Sona não gosta muito dessas questões.
Não, mas eu concordo com a tua tese.
Mas assim, se fosse começar...
um outro ponto.
Mas se fosse no início do ano, você colocasse duas frases, talvez nenhuma delas estivesse 100% correta, mas dentro das possibilidades mais...
O Inter superou a expectativa.
Próximas de estar correta. Eu te daria duas frases.
Tá.
O Inter tem a obrigação de ganhar a Libertadores 2023. O Inter tem a obrigação de se classificar para a Libertadores 2024.
Tá.
Qual estaria mais próxima da correta?
O Inter tem a obrigação de se classificar a Libertadores 2024.
Então... mas é que aí tu não contava com o Inter na semifinal da Libertadores, né?
Mas também não se contava com o Inter abaixo da décima colocação no Campeonato Brasileiro.
Tudo bem. Aí é uma situação...
Te quebrou, também, te quebrou, né? Agora.
Não, é que...
Ele te quebrou agora.
Tu quer que eu brinque com você? Você tá aqui pra criar confusão, é isso? Quer ficar apilhando aí, tá bom? Tá certo, mas convenhamos, né?
É que, digamos assim, o Inter, pelo menos na minha
tem
visão...
Tem algo ele, lá na frente muito melhor.
Ele já superou as expectativas em relação à participação na Libertadores. Eu, pelo menos, não tinha a expectativa do Inter chegar à semifinal, né? Lá no início, quando foi começar a Libertadores, eu imaginava, olha, o Inter tem um elenco legal e tal, mas tem outros times mais fortes. Quartas de final?
Já chegou na semifinal. É que a gente sempre tinha foco então, Flamengo e Palmeiras. Nenhum
mais
outro
clube
brasileiro.
Mas o River, e daqui a pouco um Boca, um Galo. E aí o Inter chegou na semifinal. Então, pra mim, ele já superou as minhas expectativas, pelo menos na Libertadores. Agora, ele tá bem abaixo nas minhas expectativas de Campeonato Brasileiro.
Mas ele só superou as expectativas na Libertadores porque também trocou o treinador, que não... não vinha fazendo aquilo que...
Deu uma guinada, né?
O Inter fez uma mudança de ambiente que acabou sendo importante, né?
No Campeonato Brasileiro, eu colocava o Inter ali pros seis primeiros colocados. E hoje o Inter tá abaixo da décima posição. Pode melhorar, claro, tem todo um segundo turno pela frente. Mas hoje o Inter, no Brasileiro, está abaixo das minhas expectativas. Então tem dois... Ele não conseguiu cumprir, digamos assim. Num ele superou, no outro ele, por enquanto, tá... abaixo do que se esperava.
Eu entendo, Calvin, acho que ele faz uma ressalva importante até em questão de alerta e de prever, quem sabe, um cenário que o torcedor vai se ver muito decepcionado. Acho que o Calvin não fala tanto em relação ao que ele pensa sobre classificar a Libertadores, aquela brincadeira que eu fiz nos últimos programas de tentar buscar a classificação. Mas acho que o Calvin faz um comentário, e aí o Calvin... mesmo pode me corrigir, mas tentando, quem sabe, imaginar esse cenário que dá tudo errado, é um cenário plausível que pode acontecer, e aí o torcedor vai se ver muito decepcionado e vai fazer uma cobrança em cima de algo.
Mas o fato de estar na semifinal da Libertadores, eu acho que dá uma amenizada um pouco nisso aí.
Não, no momento o cenário é ótimo, porque ainda não foi sacramentado nada, nem eliminação, nem título.
Não dá pra comparar, talvez, essa... proximidade do Inter de estar mais perto realmente de um título com a Copa do Brasil 2019 e o Brasileiro 2020? O Inter chegou à final da Copa do Brasil, ninguém esperava naquela temporada. O torcedor vai reconhecer, enfim, não tinha time para ganhar. Não, o torcedor ficou pé da vida que perdeu pro Atlético Paranaense. Eu não sei até que ponto...
Mas aí
vai existir essa...
Não reconhecer que naquela época o Atlético Paranaense tinha um bom time, né? Melhor que o Inter, né?
Sim.
Tem isso também,
mas, né? O torcedor não tá nem aí pra isso, né? Chegou na final, o Atlético Paranaense,
óbvio,
tem que ganhar.
Claro.
Não, foi lá e perdeu. Agora é o Fluminense. O Fluminense tem um bom time? Tem, mas nunca ganhou a Libertadores. É um time que não costuma chegar tão longe nessas competições. Vamos perder pro Fluminense, É que no... Vai ser uma decepção?
É que no caso desses outros times, teria essa situação mais garantida, entre aspas, de amenizar, né? O Fluminense não for o campeão da Libertadores, se ele cair para o Inter na semifinal, pelo que ele está mostrando no Campeonato Brasileiro, ele deve ir para a próxima Libertadores. Então o sentimento torcedor do Fluminense é, poxa, não deu nessa, ano que vem tem de novo. Pro do Palmeiras a mesma coisa. Pro do Inter é que fica essa dúvida no atual momento. Tá, se o Inter cair pro Fluminense da semifinal, ano que vem tem de novo?
É, mas
ou ano que vem é. Não, ano que
mas
vem
é. Mas tem muito jogo pela frente no brasileiro
é,
então, ainda, né?
Por isso que esse é o momento agora do Inter engrenar.
Três jogos.
Né? Jogos que não tem Libertadores, o foco é total no Brasileirão.
É, foi o que o Kudê falou no vestiário, inclusive, pros jogadores, né? Sim. Tem que ter a mesma energia no Brasileirão que tá demonstrando, né?
Vou dar um spoiler já, não vai ter, né? Não tem como ter a mesma energia.
Ah, mas com jogando só no final de setembro agora, não tem como. Ah,
É que o ambiente é diferente, assim, não tem como transportar
mesma
energia, a mesma entrega para um jogo de campeonato brasileiro na Serrinha contra o Goiás. Não tem como.
É, lá até, mas Inter e São Paulo é no Beira-Rio.
Próximo, mas
Inter e São Paulo é no Beira-Rio, né?
É, Beira-Rio.
Aí acho que dá para fazer um climão forte, né?
Mas,
contra o São
Paulo. Em casa, acho que dá para se aproximar mais, assim, mas depois o Inter pega o Atlético Paranaense, né? Então, são três jogos antes do jogo da semifinal contra o Fluminense. Então, concordo, acho que o Inter tem que dar agora o que tem de melhor para tentar, quem sabe, duas vitórias, um empate, ou três vitórias no melhor cenário.
Tem alguns times que, né, hoje o Inter está atrás e que ele tem totais condições em poucas rodadas de ultrapassar. Cuiabá, por exemplo, que agora já entrou na má fase, natural, acho que décima posição ainda é muito pro elenco do Cuiabá. É, tem ali o Corinthians, que até tem jogo a menos, mas o Corinthians me parece que vai focar tudo na Sul-Americana. O Cruzeiro, que agora está, né, nessa situação novo treinador.
Isso é possível soltar.
O São Paulo, que também eu acho que vai começar a focar mais agora na Copa do Brasil. É, então, tem alguns times ali, agora outros, eles estão estabelecidos, né? Atlético Paranaense, por exemplo, não vai sair de G6, eu imagino eu, Fluminense, da mesma maneira, então...
Gente amiga... Como diria o Ribeiro Neto, alô, amiguinhos!
Sério?
O Ribeiro Neto me derrubou no final da transmissão do jogo do Internacional, né? Ele tava gravando o vídeo dele, alô, amigo, quando ele larga o amiguinhos, eu me mato rindo. Gente, vamos lá, palpites, KTO para a dupla Grenal, eu vou de 1-0 nos dois, 1-0 Inter, 1-0, não, eu vou de 1-0 Inter, e 2-0 Grêmio, porque o Cuiabá vem desfalcado, né?
Tá desazado.
1-0 Inter, 2-0 Grêmio.
É.
Boa,
Inter joga fora, né?
Pior que são os meus também. É porque o Cuiabá são três derrotas seguidas de 2-0. Então o Cuiabá só perde de 2-0. É. E Inter, 1-0 para começar a retomar no brasileiro.
Bom, vou diferenciar então, já que vocês foram nos meus palpites, eu vou... mudar um pouco.
Não vem com derrota, né?
Não, eu vou no 2-1, no Inter no Goiás, 1-2 no caso, e o Grêmio 3, Cuiabá 1 na Arena, domingo.
3-1,
jogo das 11, né? Jogo da família, jogo de muitos gols.
Tá insistindo bastante nesse jogo da família, né?
Gosto
da manhã, porque...
Ah, porque é um jogo que leva as crianças, leva... depois vai pra churrascaria, depois... é um horário que eu gosto.
É isso aí, gente. Fechamos, então?
Fechamos, vamos para o almoço.
Vamos para o almoço. O que acompanha o frango hoje? Já é frango à milanesa.
Frango à milanesa. Confirmado isso?
Não sei, o Calvo está dizendo. A gente sempre tem que estar esperando alguma coisa diferente.
Que eu comi.
Passa
até lá. Mas... tem lá para vocês ainda.
Mas é um filé de frango...
Chega lá, é frango ali a xadrez. Está
escrito como sassami.
Ah, bom, sassamizinho é bom. Bom, aqueles filézinhos de frango e tal, é bom.
Não, vou chegar lá, vai ter o frango a xadrez.
Chegar lá e
perícia do Calvin.
E domingo todo mundo acordando. O Calvin, que mora longe pra caramba, vai ter que levantar às 5 da manhã.
Não, eu e o Calvin. Eu moro um pouquinho mais longe que o Calvin.
É, não é o jogo das famílias, então, é o jogo do sono.
É
o jogo. Ou da falta dele.
Mas eu gosto das 11. Acho legal. Acho um bom horário. Se o tempo ajudar, é muito bom horário. Agora, se chover, já vira um inferno, um pandemônio também. Mas enfim. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Braguinha. Valeu, Braguinha. Abraço, irmão. Tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes.
Apito Final.